Nós vamos conversar agora ao vivo com o advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde a todos que acompanham aí a programação da CBN Maringá e obrigado pelo convite de participar.
Bom, eu gostaria de começar entendendo o seguinte, né? Quando um réu por morte no trânsito deve ir à júri popular? Quando ele vai à júri popular ou quando não vai?
Veja só, os crimes previstos no Código de Trânsito, como falou o advogado de defesa, existe um capítulo, o capítulo 19, que trata dos crimes de trânsito. E quando envolve lesão corporal e homicídio, ou seja, a morte, só é prevista a forma culposa. O que é a forma culposa? Quando há imprudência, negligência ou imperícia. É o famoso sem querer. Ou seja, aquilo que você não teve a intenção de fazer ou tampouco assumiu o risco de produzir aquilo. O que significa essa assunção de risco? É quando você representa o fato, ainda que ele ocorra, você continua seguindo naquela direção. Ou seja, você, por exemplo, independente de estar embriagado, vamos pegar um exemplo de um parque temático aí, você vai lá no Beto Carreiro, pegando um exemplo hipotético, né? Aí as pessoas lá vão fazer a apresentação de carro, andar sobre duas rodas, num eixo só, nos dois eixos do carro, fazer manobra, dar a cavalo de pau, derrapar, etc. Eles treinaram para aquilo, eles estão aptos a fazer aquilo. Vamos supor que haja um acidente. Decorreu de alguma imperícia, de alguma imprudência, foi sem querer. Mas vamos supor que você está lá assistindo aquela apresentação e fala, se ele consegue fazer, eu também consigo, eu sou bom de braço aqui, me empresta o carro aí que eu vou fazer. Não, mas olha, você não treinou, você não tem essa expertise toda. E se pegar em alguém? Se pegar, pegou. Você entendeu que toda essa questão do dolo, da assunção de risco, ela é muito mais um trabalho investigativo daquilo que se passou na cabeça da pessoa que causou, naquilo que uma pessoa comum aceitaria que aconteceria daquela maneira. Então, não necessariamente os elementos velocidade e ingestão de álcool costumam estar presentes nessa interpretação. Mas você veja que deu um exemplo de dolo eventual, onde não necessariamente nesse exemplo estariam presentes a ingestão de álcool ou mesmo a velocidade, e sim aquilo que eu assumi de produzir. Quando envolve a questão da ingestão de álcool, e no caso a própria velocidade, há uma inclinação de se dizer, de se interpretar, de que a pessoa que estava dirigindo naquele estado assumiu o risco ao fazer isso, assumiu o risco de produzir o resultado morte. E o trabalho do advogado de defesa é justamente tentar demonstrar, ou seja, tentar obter a desclassificação. O que é desclassificação? Você está sendo acusado de um comportamento doloso, seja dolo direto ou dolo eventual. O papel do advogado de defesa, nesse primeiro momento, não é a absolvição, e sim a desclassificação. É tirar daquilo, da assunção do risco, para a imprudência, negligência ou imperícia, nesse caso, imprudência. E foi muito bem observado também pela colega, que se reportou na mudança que houve em 2017, como a ingestão de álcool costuma sempre estar presente e a desclassificação ela faz uma redução bastante grande em relação à pena, ou seja, se você responde no tribunal do júri, você está respondendo 6 a 20 anos de reclusão, e daí você desclassificando vai para 2 a 4 anos de detenção, o legislador ele colocou algo intermediário, que se no homicídio culposo, ou seja, aquele sem intenção, que é o parágrafo 3º do artigo 302, que foi acrescido, como muito bem observou a colega advogada, ele colocou que se a ingestão de álcool estiver presente nesse homicídio culposo, a pena, ao invés de 2 a 4 anos de detenção, vai para 5 a 8 anos de reclusão. Então, o legislador colocou uma faixa intermediária mais grave na resposta penal, na pena a ser aplicada, quando a ingestão de álcool ela está presente. Então, justamente isso que eu percebi que seria... Logicamente, a gente não tem elementos do caso concreto, não estou atuando, e eticamente a gente também não pode dar opiniões muito específicas sem conhecer a fundo, mas de maneira geral, para que o nosso ouvinte ele possa entender melhor, né? O objetivo é justamente esse, você, da defesa, é desclassificar, não dizer que a pessoa é inocente, que tem que ser absolvida, não, mas sim responder por um crime menor. E essa questão, quando você fala ter uma legislação especial, o Código de Trânsito tratar, recentemente, inclusive, eu proferi uma palestra sobre crimes de trânsito e eu peguei o seguinte exemplo. Se na beira da praia, no mar, no litoral, você tem um jet ski passando e atropela um banhista e mata sem querer. Se você tem nessa mesma orla, você tem uma ciclofaixa e tem uma bicicleta passando, atropela sem querer e mata alguém. E se nessa mesma via, você tem uma motocicleta que atropela sem querer e mata alguém. No primeiro caso, jet ski, a pessoa vai responder de 1 a 3 anos de detenção pelo Código Penal. No segundo caso, o ciclista que matou o pedestre também vai responder pelo Código Penal, porque apesar de ele estar na faixa terrestre, né, ele não se encontra num veículo automotor, ele está num veículo de propulsão humana, então ele responde pelo Código Penal de 1 a 3 anos. Mas o motociclista, sendo culposo, a morte, ele vai responder de 2 a 4. Aqui eu não estou colocando embriaguez nem outro elemento, só para o ouvinte entender. Mas se nesses três exemplos a pessoa teve a intenção ou assumiu o risco, seja no jet ski, aí eu vou passar perto do banhista, se atropelar, atropelou, azar. Aí eu vou passar perto da senhora que está atravessando a rua, na frente da ciclofaixa, se bater com o guidão nela e morrer, azar. O motociclista, a mesma coisa. Ah, se eu tocar em cima... Nesses três casos, desse segundo exemplo, irá para júri popular, porque daí houve o dolo direto ou o dolo eventual. Então você vê, quando se trata da legislação especial, nós temos esse capítulo, né,
doutor,
específico sobre os crimes de trânsito.
Então deixa eu ver se eu entendi. Todo acidente de trânsito, em princípio, é julgado pelo Código Brasileiro de Trânsito, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, mas se o advogado conseguir provar que houve um dolo eventual, ele vai a júri popular.
Exatamente. Na verdade, vai ser um papel do Ministério Público.
Do Ministério Público.
Exatamente, fazer a acusação,
Pela acusação.
Exatamente, pela acusação, eventualmente ter assistência de acusação, mas para tentar demonstrar que aquele comportamento, a somatória de elementos, vamos colocar aqui, houve a presença de excesso de velocidade, a pessoa não tinha carteira de habilitação, a pessoa ingeriu bebida alcoólica, teve um comportamento totalmente fora, por exemplo, estava numa praça fazendo malabarismo com o carro, etc. Ou seja, a maneira como se externou esse comportamento demonstra que uma pessoa comum não teria como não perceber o risco potencial daquilo acontecer. Então é justamente essa questão que, vamos dizer, se tiver a classificação como doloso, eu vou para o Código Penal, que daí assunção de risco ou dolo direto eu quis fazer. Se eu vou para o Código de Trânsito, especificamente a lesão corporal e o homicídio são tratados no Código de Trânsito apenas na forma culposa.
E por que o Código de Trânsito não prevê o dolo eventual? O legislador não quis colocar isso na lei? Pode ser que um dia conste disso na lei?
É que, na verdade, daí o Código Penal já se tornou abrangente nesse caso. O Código Penal vai valer tanto para a arma que foi disparada, nesse exemplo que eu dei, do jet ski, da bicicleta e da moto. O Código Penal, nesse caso da prática dolosa do homicídio, ele vai amparar as três situações, assim como iria amparar outra com outro objeto, alguma coisa nesse sentido. Quando se trata de veículo automotor em via terrestre, eu vou para o Código de Trânsito. Especificamente o crime da lesão corporal e do homicídio, no Código de Trânsito, são tratados só da forma culposa. Mas muita gente, Luciana, acaba confundindo e falando, os crimes de trânsito são culposos. Não. Os crimes do Código de Trânsito culposos, previstos na sua modalidade culposa, são só homicídio e lesão corporal. Os demais crimes... ...no Código de Trânsito, mas ele é doloso. A falta de habilitação, artigo 307.
Doutor,
não tem como ser...
Doutor, houve uma... A gente perdeu a comunicação por alguns segundos. O senhor falava assim, os demais crimes... que são culposos o homicídio e a lesão corporal grave, né?
Isso.
E os demais?
Tão dolosos. No Código de Trânsito, no capítulo 19, nós temos lá uma série de crimes, do artigo 302 ao 312-A. Apenas a lesão e o homicídio é que são tratados na forma culposa. Quando dolosa, vai para o Código Penal. Mas eu tenho outros crimes, a exemplo... afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade, artigo 305. A falta de habilitação. Como é que eu posso dizer que, sem querer, eu não sabia que eu não tinha carteira de habilitação? É, quando eu me afastei do local do acidente com o objetivo de fugir da responsabilidade, ou seja, consciência e vontade para aquele ato. Ah, não, mas eu me afastei com medo de apanhar. Opa, é outra situação.
Mas então, aí eles estão dentro do Código Brasileiro de Trânsito.
Código de Trânsito, exatamente.
E podem ser entendidos com dolo.
Aí, esses outros crimes do Código de Trânsito que eu falei, falta de habilitação, a ingestão de álcool do artigo 306, a afastar-se do local do acidente, que é artigo 305, a não prestação de socorro, elas só são praticadas na sua forma dolosa no Código de Trânsito. Não existe o sem querer para esses outros crimes, apenas para lesão e para homicídio no Código de Trânsito. Então, se ele for homicídio ou lesão dolosos, eu vou responder ou pelo artigo 121 do Código Penal, o homicídio, ou pelo artigo 129, que é a lesão corporal.
É por isso que, quando há um acidente de trânsito em que, por exemplo, o bafômetro comprove que o motorista estava embriagado, que provocou o acidente, né? O motorista estava embriagado. O Ministério Público, ele pode e deve, né, denunciar por embriaguez ao volante, que aí já é um crime doloso.
É que daí, se for o crime considerado culposo, mas agregado à ingestão de álcool, que é uma prática dolosa, aí, como falou a advogada ali, desde 2017, eu tenho um parágrafo terceiro no artigo 302 que trata da associação desses dois elementos: a morte tendo sido feita a condução do veículo mediante a ingestão de álcool, com a pena maior do que sem a ingestão de álcool. Até então, até 2017, era tratado como concurso de crimes. Porém, se o comportamento, de maneira geral, para aquele caso específico, a gente não pode generalizar, todo mundo que ingeriu bebida alcoólica e se envolveu no acidente com morte, todo mundo vai para o júri. Não. Cada caso é um caso. Cada caso vai ser avaliado o elemento, o comportamento antecedente, comportamento posterior, se a pessoa daí quis fugir, deixou de prestar socorro, como é que estava o estado dela. Tudo isso é individualizado para cada caso. A gente não pode dizer genericamente, todo mundo que tiver sob influência de álcool se envolver num acidente e alguém vier a morrer, vai responder no tribunal do júri. Não é essa a regra que, vamos dizer, que domina, né? Você ser denunciado pela forma dolosa, eu diria que é a exceção diante da regra.
Uhum. Bom, senhor, só para encerrar, o senhor acredita que, do jeito que está, com a legislação que nós temos, a gente está conseguindo combater aí os crimes de trânsito, reduzir os crimes de trânsito, ou, pelo contrário, a gente ainda está meio distante de uma realidade mais tranquila?
Eu digo que o papel aceita tudo. Então, quando você coloca na lei um objetivo que é reprimir determinado comportamento, você tem que ter uma mudança na sociedade, uma mudança de mentalidade. Eu costumo sempre usar o exemplo do cigarro em lugares públicos. Quanto a gente já viajou de avião, nós mais antigos aqui, onde a parte de trás não podia fumar, né, como se fosse a janela aberta do avião, restaurantes, etc. E você veja que hoje ninguém pergunta qual que é a punição, qual que é a multa, quem que fiscaliza, mas a sociedade reprime. Se você estiver numa mesa, num restaurante, alguém acendeu um cigarro, toda a sociedade que está em volta naquele ambiente vai reprimir o comportamento. Se você acendeu o celular, agora vai ter o filme lá, né, do Top Gun, você vai lá assistir. Acenda teu celular lá, para ver qual vai ser a reação das pessoas. Por quê? Porque a sociedade já entendeu que aquele comportamento é inadequado. Agora, no trânsito, os carros podem estar parados na frente dessa mesma lanchonete, desse mesmo restaurante, verificando que as pessoas ingeriram bebida alcoólica e apanharam os carros, mas essa sociedade ainda não se encoraja de reprimir. Diz, ó, pare, eu te levo. Não, vou te pagar um Uber. Não vai dirigindo. A sociedade, independente da fiscalização da autoridade pública, ela mudar o comportamento culturalmente.
Entendi. É, vamos esperar, né, para ver se isso um dia vai ser realidade, né, torcer para isso.
Há pouco, como diz, a passos lentos, mas se está caminhando.
É,
essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal, semana passada, a respeito do reconhecimento, primeiro, da Lei Seca, Lei 11.705 de 2008, que colocou o índice zero para fins de condução de veículo, bem como o artigo 65A, a respeito da recusa, reconhecendo a constitucionalidade, já são demonstrações de que decisão diferente dessa não seria algo compatível compatível com a sociedade de hoje.
Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos e uma ótima tarde.
Da mesma forma, agradeço aí a oportunidade, sempre à disposição.
Muito obrigada. Nós conversamos com o advogado Marcelo Araújo, que é especialista em trânsito.